pessoa diz: quando acordo sem o auxílio do despertador, consigo me lembrar dos sonhos. Mas, quando acordo com o despertador, tudo fica completamente cancelado. Sim. E ela pergunta: devemos substituir o despertador pelo nosso relógio biológico natural? O despertador é uma das coisas mais negativas que nós podemos usar, o despertador. Porque você acordar com o despertador, isto quer dizer, os nossos corpos sutis, que estavam fora do corpo, têm que entrar no corpo violentamente. Isto é uma grande violência que nós fazemos para nós mesmos, usar despertador. Porque os corpos sutis têm que, onde estiverem, entrar violentamente no corpo. Isso não é bom nem para o corpo e nem para os corpos sutis. Então, como que se resolve isso? Se resolve você colocando nas suas decisões acordar sem despertador. Isto parece uma coisa impossível para a maioria, mas não é impossível. Você pode, não é, decidir despertar sem usar despertador. Há pessoas que, quando fazem essa experiência, decidem, antes de adormecer, despertar, digamos, às 5 horas. E há pessoas que fazem a experiência que despertam 15 para 5, 10 para 5, 4 e meia, com tempo para orar, com tempo para refletir, com tempo para se preparar para levantar. Este é o resultado de você se programar positivamente, porque aí o seu ser interior entra no processo e começa a te ajudar. Então, se você pede para despertar às 5 horas, sem despertador, o seu ser interior pode te despertar às 4 e meia, para você fazer o que não fazia. Então, você diz que ainda tem meia hora para você orar. Isto chama-se relógio biológico natural, desde que a alma esteja no processo. E eu acredito que qualquer ser interior relativamente evoluído vai nos acordar na hora que a gente precisa acordar. Porque ele sabe muito bem que violência é para o corpo físico isto de despertar abruptamente. Então, precisa mesmo, se quiser, se tiver vontade, se tiver fé, não é? Despertar sem despertador. Isto é natural. Se nós entramos nesses processos, se nós entramos nesses trabalhos evolutivos, esses trabalhos se desenvolvem em nós. Então, é muito simples você dizer: eu não quero mais usar despertador, eu preciso despertar na hora certa. Se você decide isto, se você começa a despertar na hora certa, começa uma série de coisas a acontecer em seguida, que podem terminar em você ficar lúcido durante o sono. Então veja, quem criou o despertador, como estava inspirado pela força do mal. Porque produziu tudo isso, coisas ocultas, coisas que a gente nem imagina, que não tem nada a ver com a parte científica, prática, nada disso, mas tudo isso existe. Então, houve certas criações que a civilização introduziu que foram muito inspiradas pelas forças do mal. Porque a solução não é criar o despertador. A solução é nos ensinar a despertar na hora que temos que despertar. Isto é que tinha que ser ensinado. Não criar o despertador. Porque com o despertador você nunca vai aprender isto. Você vai ficar sempre dependendo de tantas forças, de tantas coisas, inclusive dependendo das horas que você dispõe para dormir. Porque há pessoas que, se não dormem um certo número de horas, não despertam mesmo. Elas têm que aprender a vencer esta dificuldade. Elas têm que se organizar. Isto sim, elas têm que se organizar. Elas têm que fazer de forma que elas possam dormir as horas necessárias. Mas para isso elas precisam renunciar a certas atividades que elas têm quando estão despertas e que não servem para nada. Então elas têm que fazer um balanço na sua vida e ver naquelas 10, 12, 15 horas que elas estão despertas fazendo coisas, o que que elas podem dispensar para doar aqueles momentos para o sono. Isto chama-se educação. Isto chama-se educação, que é uma coisa que a gente não recebe, como vocês sabem, não recebe. Então, nós teríamos que nos trabalhar um pouco. E essas perguntas que fazem são muito importantes, porque dá margem da gente tocar nesses assuntos que normalmente não é isso que a gente viria fazer aqui, não é? A gente viria aqui para tratar de outros assuntos, mas não se pode estar tratando de outros assuntos antes de nós darmos certos passos. O que adianta falar sobre a vida de sono, de sonho? O que adianta treinar mantras? Se falta tanta coisa antes disso para a gente resolver. Então precisa que a gente tenha mais cuidado com a própria vida externa e material. Teríamos que assumirmos uma certa responsabilidade do que fazemos enquanto estamos despertos. Gostaria de saber sobre sonhos lúcidos e sonhos conscientes. Como se pode ter consciência? Bem, quando a gente tem um sonho lúcido, quando se tem um sonho consciente, que você lembra dele direito, e que nesse sonho você teve uma ação, isso é você que está fazendo uma vivência no plano astral. Então os sonhos não são brincadeira. Se você tem um sonho lúcido e consciente, você está agindo, sentindo, pensando, vivendo no plano astral lucidamente. E isso é uma grande oportunidade de nós sabermos como somos realmente. Porque na vida de desperto, você pode fingir. Na vida de desperto, você pode se esforçar, se adaptar. Mas na vida de sonho, você não consegue controlar o que acontece lá. Na vida de sonho, você vai ser como é. Então é muito bom que você se lembre do que sonhou, porque lá no sonho, você é como é. A não ser que você se dedique tanto à vida de sonho, que você treine tanto a sonhar e a levar a sério sua vida de sonho, mas se você a leva a sério mesmo, e se você presta atenção nela, tanto quanto presta atenção na vida de desperto, você vai aprendendo a ficar desperto lá daquele lado. Você vai aprendendo. E aí, num sonho, como eu conheço pessoas que sonham e ficam surpresas com o que estão fazendo no sonho, e no sonho elas dizem, eu não quero fazer isto. E elas mudam o sonho. Isto acontece. Tem gente que faz isto. Consegue não sonhar aquilo que ela não sabia que ela podia sonhar. Quer dizer, ela pensava que estava em outro ponto. Mas no sonho, não. No sonho, ela vê que vai fazer coisas que ela não sabia que era capaz de fazer. Então, nesse caso, ela pode dizer, não, eu não quero sonhar isso. Não é só na vida de desperto que a gente se recusa a fazer alguma coisa. No sonho, também pode se recusar. Quando é para a própria evolução. Agora, para isso, nós temos que ter uma relação com esta vida, nesses outros planos. E pararmos com essa história de acreditar que estamos dormindo. A gente usa essa expressão, eu vou dormir. Você não vai dormir nunca, quem vai dormir é seu corpo. Quem vai dormir é seu cérebro. Sua cabeça, essa máquina de pensar, isso é que vai dormir. Mas você não. Você vai sair desse corpo que fica dormindo e continua vivendo. Mas como você se convenceu que vai dormir, você nem sabe o que esse corpo está fazendo quando sai do corpo denso. Porque você resolveu dormir. Sua alma não dorme. Seu espírito não dorme. Então você não está dormindo. Quem está dormindo é teu ego, não você. Enfim, nós teríamos que aproveitar essas perguntas para falar de certas coisas. E sempre deve ter gente na sala que precisa ouvir isso. Mesmo que todos não precisem, alguém deve precisar. E eu descobri que cada vez que eu fico falando uma coisa, eu também tenho que ouvir o que eu estou falando. Isso eu descobri e agradeci muito. Porque às vezes vocês perguntam uma coisa e sou eu que tenho que ouvir aquilo. E vocês me ajudam. Bom, aqui uma pessoa teve um sonho com o próprio pai, que era um sonho, para ela, muito incômodo. E ela ficou muito impressionada com o sonho, porque o pai é alcoólatra. E ela no sonho viu coisas que não gostou. Então, não deve ficar pensando no sonho. Não deve ficar impressionada com o sonho. Você sonhou com seu pai fazendo certas coisas? O sonho veio te mostrar que você tem que orar por ele. E quando você começou a orar por ele, você já fez tudo o que tinha que fazer, não tem mais nada o que fazer. Então o sonho que te incomodou, que te deixou impressionada, foi um sonho muito útil para você, um sonho muito didático, porque te mostrou claramente que seu pai precisa de oração. E quando você sonhou isso, não tem que ficar impressionada. Você sonhou isso, comece imediatamente a orar pelo seu pai. Isso que o sonho veio fazer, não te deixar descontente. O sonho veio te mostrar que ele precisa de oração. Você começa a orar por ele, que é o que você pode fazer por ele, a esta altura. E quando está fazendo tudo o que pode, mais um pouco, você vai ficar neutra diante do assunto, porque você já fez o que tinha que fazer. Os sonhos são muito importantes para nós. E segundo o nosso temperamento, segundo a nossa relação de envolvimento com a vida normal que a gente leva, os sonhos ficam acompanhando estas coisas e nos dão muita instrução. Muitos sonhos nos mostram que não devemos fazer certas coisas, ou nos mostram que devemos fazer outras coisas. Mas precisa que a gente preste atenção nessa parte da vida em que nós temos a ilusão que estamos dormindo. Ninguém dorme, tempo nenhum. Quem dorme é o corpo. E a gente fica perdendo. Dizem alguns estudiosos que a gente dormindo 8 horas, como quase todo mundo dorme, nós perdemos a terça parte da vida. Imagina dormir 8 horas todo dia. Você perde a terceira parte da vida. Se você durou 90 anos, é como se você tivesse perdido 30. Precisa fazer esses cálculos. Imagina perder 30 anos numa encarnação, porque não viveu a vida de sono direito. Não conseguiu viver aquilo conscientemente. Perdeu a terça parte da vida. Quanta coisa podia ter resolvido não nessa terça parte da vida. Uma pessoa sonhou que pediu para Mahindra lhe dizer se ela era um ser resgatável. E a resposta foi que todos nós somos resgatáveis. Não existe gente que tenha a condenação de não ser resgatável. Todo ser é resgatável. E nós é que temos que resolver se queremos nos resgatar ou não. Mas resgatável todo mundo é. Todo mundo é. Precisa ver se quer ser resgatado ou não. Nunca falta oportunidade da gente se resgatar, nunca falta. Mas ninguém pode nos resgatar. Isto é um termo muito mal aplicado, que a gente aplica, mas não é correto. Porque se nós não quisermos nos resgatar, não há quem consiga, não. Não há quem consiga. Vocês sabem que Cristo encontrou alguém que lhe pediu uma coisa, que acho que precisava um milagre para acontecer, e ele não disse que não podia acontecer. Ele perguntou: você tem fé? Se você tem fé, pode. Agora, se você não tem fé, sinto muito, mas nem eu posso fazer. Então aí, nós somos todos resgatáveis. O que nós temos é que querer o resgate e temos que colaborar na construção do nosso resgate. Se nós não fôssemos todos resgatáveis, o que estaríamos fazendo aqui? Porque somos uma humanidade caída. Uma humanidade caída que derrubou toda a sua energia para as partes mais baixas do corpo. Então é uma humanidade caída. E nós temos que nos recuperar disso. Nós temos que nos levantar, temos que nos erguer. Temos que levar nossa energia para o alto. Porque a nossa energia é para estar no ser todo, não só da cintura para baixo. Então a nossa energia é para estar no ser todo. Então nós todos estamos aqui para sermos resgatados. É que a gente aplica esta palavra resgate, resgatável, numa parte específica da vida, nesta parte específica que deve acontecer agora, nesta época. Mas é o termo aplicado num certo particular. Isto é, nós somos resgatados de estarmos na transição da Terra de uma certa forma. Então somos resgatados e levados para um plano onde vamos prosseguir a nossa evolução, o nosso resgate, não é? De outra forma. Mas todos nós precisamos de resgate, todos nós. Cada um num sentido. Veja a experiência que uma pessoa teve no Nepal. Na viagem ao Nepal, todas as noites fazíamos um longo trabalho de oração, em grupo. Em um desses dias, eu tive um sonho acordada. Acordada, eu me via subindo ao céu, que tinha nuvens brancas e muita luz. E de repente eu escutei: "Não é aí que precisam de você." Veja o que é o Nepal, hein? A luz do Nepal ainda está lá, hein? Apesar de todas as aparências. Tem um sonho desse no Nepal. Porque toda nação tem os seus anjos, sabe? E cada anjo da nação tem todos os outros anjos menores à disposição dele. E quando vamos para uma terra onde existiu algo verdadeiro no princípio, depois modificou, mas aquilo, quem foi rei, sempre tem majestade. Então, apesar do Nepal ter se tornado o que se tornou, ali teve uma coisa implantada que ainda está lá. É que a gente tem que chegar lá e ver, porque isto não é aparência. Isso está lá na essência, que não morre. E está lá isso. Então ela estava orando acordada, não estava dormindo no sonho. Ela teve o sonho acordada, que é outro tipo de sonho que a gente pode ter. Então, eu me via subindo ao céu, que tinha nuvens brancas e muita luz. Como ela imaginava o céu e para onde ela queria ir? Só que ela ouviu: "Não é aí que precisam de você. O céu não precisa de nós. O céu já está com todo mundo que tem que estar lá. É aqui que precisam de nós." Aí eu fui caindo em alta velocidade e fui descendo por um poço escuro e profundo. Apesar de toda a escuridão, o sentimento de alegria interna era muito grande. E eu fiquei grata por tudo. Tá vendo? Então, se você quer servir, não é lá em cima. Lá em cima está tudo resolvido. E lá tem grandes hierarquias que mantêm tudo servido. Somos nós que vamos subir assim. Então, você quer servir? Caiu no poço. Veja que canais que tem no Nepal, hein? Caiu no poço, escuro e profundo. Apesar de toda a escuridão, o sentimento de alegria interna era muito grande. Veja aí. Se um dia vocês forem ao Nepal, se lembrem desse sonho, porque lá pode acontecer coisas assim. E se nós pudermos falar sobre transmutação de energias? O ser humano é capaz de realizar transmutação de energia? Ser humano não. O ser humano é capaz de fazer a purificação das suas energias, a purificação. A transmutação é outra coisa. Transmutação não é purificação. A nossa transmutação começa depois que nós fizermos a nossa purificação até um certo ponto. Porque se um ser não está purificado, ele não pode ser transmutado. Ele primeiro tem que se purificar, e isso é com ele. Ele é que tem que se purificar. E a purificação chega num ponto que aí é ajudada pela transmutação. Mas a transmutação não entra de repente. A transmutação modifica a nossa matéria. A transmutação transmuta a nossa energia, transmuta. Então a transmutação não pode ser feita artificialmente e nem pelo ego, porque o ego não sabe qual é a sua própria condição. O ego tem que se purificar, o ego tem que trabalhar a sua purificação com toda atenção, com todo amor e com toda regularidade. Se possível, está se purificando regularmente. Porque aí, a uma certa altura, se chega num ponto que você não consegue continuar se purificando, porque tem coisas na nossa matéria e tem coisas nos nossos corpos que é uma purificação meio difícil, porque são coisas muito velhas, é sujeira milenar. Então, quando chega nesse ponto, a purificação tem que ajudar. Mas a transmutação, que é outra lei, só pode transformar a sua matéria quando você já fez tudo o que era possível para purificá-la e não conseguiu. Sim, não conseguiu. Porque você pode ter consciência de tudo aquilo que você tem para purificar, você pode ter consciência, mas não é tudo. Você tem consciência daquilo que você se lembra. Mas o que você fez em 3 vidas atrás e que ainda está lá no inconsciente incrustado, isso você não sabe. Precisava que você vivesse o dia inteiro orando para resolver isto. Orar o dia inteiro. Mas ninguém pode ficar o dia inteiro orando. Ninguém aguenta, não há sistema nervoso. Então tem que entrar aí uma outra lei para resolver o que a purificação não consegue resolver. E isso é a transmutação. Então a transmutação transmuta o nosso material. Evidentemente, é óbvio que a transmutação não é feita pelo ego humano. A transmutação é feita pela alma. É a alma que faz a transmutação da matéria nossa. A alma guiada pela mônada. Quem cuida da nossa transmutação é a nossa alma. E por isso temos que ter uma relação muito estreita com a nossa alma. Porque ela é que vai fazer no nosso conjunto, no nosso ser, aquilo que nós conscientemente não podemos. Então a nossa alma pode ser vista também como a nossa mais próxima colaboradora. A alma, nós podemos ver de muitos aspectos. E quem pode transmutar, modificar o que nós não conseguimos purificar é a alma, não é nenhum outro. Ninguém pode transmutar ninguém. É a alma que transmuta o seu material. Mas você tem que ter uma relação com ela. Você tem que se dirigir a ela. Tem que procurar viver com ela. Aí ela vai colaborar na sua vida em geral. Ela vai colaborar efetivamente. E quando sua alma percebe que você está se purificando como deve, mas que está chegando ali em certas áreas do teu ser, certas áreas ocultas, internas, na qual você não tem conhecimento delas e nem tem consciência delas, aí ela entra. E se ela entra, uma das formas que ela tem para resolver é transformar a sua matéria. Então, transmutação não é nada que a gente possa fazer. Nós temos que ter a relação com a alma, para a alma colaborar conosco ativamente e completar o nosso trabalho, quando nós não tivermos mais nada para fazer. Isso é como a gente entende transmutação na nossa vida de oração e na nossa vida de transformação e de purificação. Isso é um estágio que cabe à alma fazer. Agora, por uma questão que a gente desconhece, usa-se a palavra transmutação num grau mais adiantado. Assim como a gente pode usar transmutação no sentido de modificar completamente a sua matéria, a gente usa transmutação também para dizer que trocou completamente tudo que a gente era por outra coisa. Então, quando o nosso ser interior sai do corpo e entra outro ser interior, nós chamamos também de transmutação. Só que, se nós fôssemos mais exatos, diríamos transmutação número 1 é aquela, e transmutação 2 é a outra. Porque aí não tem jeito mesmo, então tem que tirar tudo e botar outro ali dentro. É uma transmutação 2. Existe também. Então, às vezes é que não tem jeito. E a mônada quer resolver, transmuta. Mas aí tem que ter outra mônada que queira fazer isto. Na transmutação 2, tem que haver um entendimento entre os dois seres. Aquele que quer sair e aquele que quer entrar tem que se entender. Porque aquele que quer entrar no corpo de um outro, o outro tem que sair e ele entrar. Ele faz um grande sacrifício, aquele que entra. Porque enquanto ele está num corpo que não é o dele, ele não pode ter outro corpo. Ele não pode encarnar enquanto está ali dentro no outro. Então ele deixa de fazer o seu processo encarnatório para ter transmutado um outro. Isto é um ser de grande sacrifício. E existem seres de sacrifício que se prestam a isso. Senão não seria possível transmutações. Não seria possível trocar um ser. E há momentos na vida terrestre que é muito útil haver uma transmutação. Imagine, aconteceu alguma coisa lá no nível kármico que a gente não tem acesso, não sabe o que é, que alguém tenha que sair do corpo, tenha que desencarnar, por questões que foram acontecendo durante a encarnação. É uma pena perder aquele corpo, que foi trabalhado por alguém que era consciente, e aquele tem que sair. Vai perder aquele corpo, vai enterrar, vai cremar uma coisa assim, que já está disciplinado, que já está alinhado. Vai perder isto? Não, não vai perder. Ele sai, vai fazer o que ele tem que fazer, e o outro, que está lá, disponível, que não está encarnado, entra ali. Só que ele não pode encarnar enquanto está dentro do outro. Então são seres de sacrifício. São seres que renunciam ao seu próprio processo evolutivo para estar dentro de um outro, para colaborar com o plano evolutivo. Existem muitos livros falando dessas coisas e falando de uma forma experiente. Carol Parrish tem um livro que ela descreve a transmutação dela, porque ela não é aquela original. Aquilo que nós conhecemos como Carol Parrish é uma transmutada que está ali dentro, e a outra está cuidando de outras coisas completamente diferentes. Deixou o corpo aqui para outra e foi cuidar da sua vida cósmica. Essas coisas a gente tem que conhecer, tem que saber destas coisas. Porque a gente saber de alguma coisa significa a gente já ter um contato com aquilo. E nunca se sabe o que pode acontecer conosco depois de fazermos certos contatos. Então, digamos que a gente faça um contato, fique sabendo da lei da transmutação. Me refiro à transmutação 2, a da troca. Então, digamos que a gente fique sabendo disso. Não se sabe o que pode acontecer no nosso interior de nós termos esse conhecimento. Não se sabe. Esse conhecimento pode nos abrir muitas decisões. Esse conhecimento pode nos abrir muitas oportunidades de atrair coisas. E de repente eu fico sabendo que existe isso e eu digo, bom, meu corpo é tão simples de viver nele, meu corpo é tão trabalhador, meu corpo tem tanta energia. O que eu estou fazendo nesse corpo? Eu não estou aproveitando esse corpo, como a maioria. A maioria usa o seu corpo, a sua energia, a sua saúde, para fazer coisas que só prejudicam tudo. Então eu digo, eu o que estou fazendo num corpo que para mim é tão bom? E eu não correspondo, eu não estou à altura deste corpo. Este é um corpo que eu herdei também pela lei da hereditariedade, mas eu não estou à altura deste corpo. Isto acontece em alguns casos. Aí a pessoa lá dentro dela decide oferecer aquele corpo. E ela vai fazer um curso rápido lá, em algum lugar, de aperfeiçoamento. E o corpo fica ocupado por um outro, que está lá buscando um corpo para servir aqui embaixo. Nos seres que escreveram livros sobre a própria experiência, tem estas coisas. Agora, não se pode estar descrevendo estas coisas se a gente não passou por elas, porque senão vai dizer coisas imaginadas, coisas que não são reais. E aí não instruem os outros. Você precisa ter passado por isso para dizer, olha, passa-se assim, 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 como a Carol escreveu e como outros escreveram. Outros poucos escreveram. Então, temos que saber que existem estas coisas para nos desanuviarmos, para nos limparmos dessa grande ilusão da vida terrestre de superfície, que é uma ilusão completa, total. Então nós temos que conhecer coisas que são de outros níveis, de outras leis, de outros planos, para nós podermos nos mover aqui um pouco diferentes, estimulados um pouco por tudo que existe para conhecer e para viver. Bom, então vamos entrar no assunto Mishuk. ela está se dirigindo àqueles que oram. Porque diz que enquanto a gente ora, nós não podemos controlar os pensamentos, nem sempre podemos, mas podemos purificar as nossas intenções. Então não brigue com vocês mesmos, como muita gente briga. Eu sei porque pergunto, como é que eu faço para me concentrar? Eu quero orar, não posso. Não brigue com isso. Você purifique as suas intenções. Você veja com que intenção você está orando. Se você está orando para servir a você, purifique essa intenção. Ore para alguém, ore para um outro. Não fique orando para você, em benefício teu. Purifique essa intenção. Você se pôr a orar em benefício teu, isso é muito bom. Isso todo mundo tem que aprender a uma certa altura. Mas você tem que purificar essa intenção com o tempo. Quando você começa a perceber o valor da oração, quando você começa a perceber que mudanças você está fazendo por estar orando, aí você tem que modificar a sua intenção. Você tem que doar isso para alguém. Isso que ela está querendo dizer. Então, se nós não somos ainda muito trabalhados pela oração, se a oração ainda não nos trabalhou profundamente, nós vamos orar por nós mesmos um bom tempo, muitas vidas até. Mas a uma certa altura a gente diz, mas eu vou ser egoísta dessa forma? Eu vou orar para mim? Eu vou orar para os outros? Eu vou orar para o mundo? Eu vou orar para as raças? Vou orar para aquilo que precisa mais do que eu? Isso é um grande passo que a oração nos levou a dar. E aqui ela diz, os vossos pensamentos não podeis controlar ainda, mas podeis purificar vossas intenções. E se nós começamos a purificar as nossas intenções, o pensamento vai acalmando. Porque o pensamento está agitado e é incontrolável, porque ele, como essência, não está satisfeito. Você está usando o seu pensamento só para bobagem? Está usando o seu pensamento só para coisas que não existem no plano superiores? Não existem nem no plano evolutivo. E você está com o pensamento ali. Então, é preciso purificar as nossas intenções. E aí o pensamento vai ficando controlado. E outro ponto que ela diz, ela tem muitos pontos, eu aqui selecionei alguns e a gente vai dando isto aos poucos. Então aí diz assim, não podeis saber a que caminho vos encaminheis, mas na fé podeis caminhar. Mesmo que você não saiba para onde está indo, porque o verdadeiro caminho não nos diz onde está levando. Quem diz que entrou no caminho e sabe onde vai parar, está completamente iludido. Quando você entra no caminho, você não sabe nada a respeito de como aquilo vai acabar. Você pode imaginar, pode querer, pode ouvir falar, mas quando você entrou no caminho, você tem que ter fé no caminho. Porque o caminho verdadeiro não te promete nada. Que caminho verdadeiro seria esse? Seria um comércio, seria uma troca. Eu vou te levar até lá, então caminhe. Está gostando da meta? Não, não estou gostando. Ah, então eu mudo um pouco. Imagina que burleta seria isso. Então aqui, não podeis saber a que caminho vos encaminheis, mas na fé podeis caminhar. Porque aqui é uma questão de fé. Mesmo que você não saiba onde vai parar, porque ninguém sabe, realmente ninguém sabe. Sabe, uma graça pode descer e te dizer, mas isto é uma graça, isto não é normal. Isto é uma graça. Como as pessoas que têm a graça de saber, olha, se prepare porque você vai desencarnar. Isto é uma graça. É uma graça isso. Você vai chegar lá, isto é uma graça. Então nós precisamos de fé para poder caminhar. Não é nada garantido que você se ponha no caminho espiritual e saiba onde vai parar. Isso não existe assim. Então você não entra no caminho espiritual para saber as coisas. Você entra no caminho espiritual porque você quer caminhar. Por isso que você entra. Você quer caminhar. Não importa onde vai parar. E também não importa como é o caminho. Tem gente que quer escolher o caminho. São tão despreparados, tão imaturos, que entram no caminho espiritual e querem escolher o caminho. Quem está vivendo a vida monástica sabe o que se está dizendo. Quem escolhe a lei monástica jamais sabe o que vai acontecer com ela, jamais sabe onde vai parar. E esse é o caminho. Esse é o caminho. Porque você não cria nenhuma forma pensamento, não deveria criar nenhuma forma pensamento, então você deixa o mundo livre para acontecer o que tiver de acontecer. Isso significa muitas encarnações a menos, sabe? Bom, não podeis desvelar os mistérios, mas podeis a eles vos unir em segredo. Quer dizer, nossa vida é um mistério, né? Nós não sabemos para que vivemos, ninguém sabe. Não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos. Então, nossa vida é um verdadeiro mistério que a gente não tem a menor intenção de desvendar. Então, não podeis desvelar os mistérios, mas podeis a eles vos unir em segredo. Nós temos que aprender a amar o mistério. Temos que aprender a amar aquilo que não conhecemos. E a primeira coisa que devemos amar é a vida. Porque nós estamos vivos, não estamos? Alguém duvida de que está vivo? Está vivo? Quer ou não quer, está vivo. E se suicida, continua vivo lá do outro lado. Não tem como não estar vivo. Não tem como não estar vivo. Na superfície da Terra que a gente diz que alguém morre, mas é só nesta Terra que se crê nisso. Porque não existe isso. Então, você pode não desvelar os mistérios. Como, por exemplo, o mistério da vida. É um mistério para nós. Não saímos. Neste planeta, não há quem saiba. A não ser quem ouviu de algum ser que não está nesse planeta, que está num outro regime de vida. Então, não podeis desvelar os mistérios, mas podeis a eles vos unir em segredo. Quanto mais misterioso é, mais você tem que estar unido. E não está discutindo. E não está se separando, porque é mistério. E fica ali cutucando, cutucando. Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Está perdendo anos e anos da sua vida com essas coisas. Porque a vida é um mistério e você tem que aprender a amar a vida assim como é. Quem sabe da vida é só a criação, ninguém mais. O resto está todo aí para viver. Viver não quer dizer conhecer tudo. Viver é outra coisa que nós precisamos aprender. Precisamos aprender a viver. Depois ela diz: não podeis chegar com vossos próprios pés, mas podeis discernir que caminho trilhar. Qualquer caminho que você tome, você sabe que você não vai chegar lá pelos seus próprios pés. Você, a uma certa altura, precisa de ajuda. Mas é você que tem que discernir, que escolher que caminho você quer. Porque esse caminho misterioso tem muitas encruzilhadas. E você se encontra em encruzilhada a todo momento. Quando você chegou numa encruzilhada e escolheu, ali adiante você vai encontrar outra. E isso é você que vai decidindo. Isso é você que vai decidindo. E você precisa aprender a escolher bem a encruzilhada. Que vai ter encruzilhada de quando em quando, vai ter. E segundo a direção que você toma na encruzilhada, você vai aprender que acertou, vai aprender que errou. E, enfim, você vai aprender a escolher. Porque as nossas escolhas, em geral, são mentais. E aí, você nunca sabe qual é o certo. Você tem que jogar o dadinho assim e ver qual é o certo jogando o dado. Porque não tem outro jeito. Mas internamente você vai aprendendo a escolher. Mesmo errando, você vai aprendendo a escolher. Aliás, quando a gente erra, é que aprende mais. Se você chega lá e fala assim, ih, eu devia ter escolhido a outra coisa. Aí é que você aprende. Isso é aquilo que se chama de vida sobre a Terra. Depois, não deveis enfrentar o mal, mas podeis vos unir ao bem. Nenhuma hierarquia diz que você tem que combater com o mal. Deus me livre de combater com o mal. O mal é muito forte, sabe? Você não tem que combater com o mal. Você tem que se unir àquilo que você vê como bem. não combater o mal. Se você se une ao bem, você vai ver como o mal se resolve de alguma maneira. E não é combatendo o mal que se resolve, é você se unindo ao bem. E isto é uma frase que dá muito o que pensar. Dá muito o que pensar. Porque muitas pessoas não sabem o que é mal e o que é bem. E precisa descobrir o que é. E depois que você escolheu, é que você vai ver. Aí, numa próxima oportunidade, se reapresenta aquela mesma encruzilhada. Mas aí você vai pegar o rumo certo, porque você já errou lá atrás. Compreende como é? Não deveis temer o assédio, mas deveis aprender a vos colocar atrás do escudo. Nós não temos que ter medo de ataques, nem de ataques de forças do mal, hein? Tem que temer nada. Você não desafia as forças do mal. Você não ataca as forças do mal. Mas é só um inexperiente total que vai estar diante das forças do mal sem um escudo. E esse escudo é teu. E você tem que aprender a se colocar atrás do escudo. O escudo é a proteção que nós temos. Mas nós não temos muita consciência de quanta proteção temos. Nós somos seres que ainda estamos encarnados por pura proteção. Porque o que é a nossa vida e as coisas que fazemos já não era para estarmos encarnados. Se nós não tivéssemos a proteção que temos, os corpos já estariam completamente envenenados. Com os pensamentos, com os sentimentos que temos, com os medos que temos, com as coisas que comemos, com o ar que respiramos, com as ondas que recebemos do nosso próximo, nós não estaríamos mais encarnados. E não nos damos conta da proteção que temos. Nós nos damos conta do escudo natural que a natureza nos deu. Nós nos damos conta. E é isso que ela está se referindo. Não deveis temer o assédio, mas deveis aprender a vos colocar detrás do escudo. Todos nós temos esse escudo, mas nem olhamos para ele. Vamos fazendo as coisas. E alguns até enfrentando o mal mesmo, desafiando o mal. Como bastaria você estar atrás desse escudo? Aquilo que nos faz viver, aquilo defende a nossa vida. Nós não precisamos nos defender. Se nós tivéssemos corretamente enfocados, jamais nós pensaríamos em nossa defesa, porque nós temos um escudo natural. É só reconhecer isto e não sair de trás daquele escudo, não se expor, não desafiar o que está além daquele escudo e ter fé que você tem esse escudo. Acontece que a gente pode compreender isto tudo intelectualmente, mas não pode deixar de temer o mal. Aí estraga tudo. Não pode deixar de duvidar. Duvidar. Porque se você sabe que tem um escudo te protegendo, se você duvida disso um pouquinho, aquele escudo já fica todo molinho. Porque você o está enfraquecendo. Você tem que saber que você tem uma proteção e que se trata de você não se comunicar com o mal. Porque a sua ligação com o mal vai dissolvendo aquele escudo. São coisas que a gente tem que saber. São coisas que a gente devia ensinar para quem nasce aos nossos cuidados. Porque isto que a gente tem que saber. Estas coisas não é aquilo que nos ensinam. Porque o que nos ensinam é nós nos conformarmos com este mundo, assim como ele é, imagina. Imagina. Ensinar você a encaixar neste mundo, ensinar você a fazer o que todo mundo faz, ensinar você a aprender o que todo mundo aprende. Olha, é bom a gente ouvir essas coisas e eventualmente deixar que essas sementes caiam lá dentro. Caem lá dentro. Porque essas sementes caindo lá dentro, um anjo pode pegar um regador e regá-las lá dentro. Os anjos da guarda fazem isso, sabe? Ficam regando as sementes que estão vivas lá dentro de nós. Já que não podem fazer nada aqui fora, eles ficam regando aquilo que nós temos de melhor. Então, deixa essas sementes caírem lá dentro, porque os anjos de vocês vão regar e elas vão brotar. Não se sabe quando darão frutos, mas que vão ficar lá dentro, vão. Porque nós contamos com os anjos para ficarem regando isso lá. O reino angélico recebeu permissão do todo para nos proteger. Eles têm esta permissão, porque nós precisamos de proteção. Então o todo deu esta autorização para o reino angélico nos proteger e o todo botou um anjo ao lado de cada um de nós. Nós nem sabemos que esse anjo existe, não temos a menor relação com este anjo de nossa parte e ele está o tempo todo regando o que nós temos de melhor, para não deixar morrer. Nós teríamos que ter um pouco mais de consciência destas coisas, não só conhecimento. Conhecimento não basta, porque a gente pode ter o conhecimento e não acreditar, e não querer ampliar. Mas ter que ter consciência destas coisas, que essas coisas existem. A gente acredite ou não, queira ou não queira, experimente ou não experimente, essas coisas existem. E nós temos que ter consciência destas coisas. Porque vamos precisar, viu? Vamos precisar. Nós vamos precisar de tudo isto que nós não damos muita importância. É disto que vamos precisar, daqui para frente, em qualquer plano. Não podeis caminhar sempre pela direita, mas podeis evitar caminhar pela esquerda. Não podeis caminhar sempre pela direita. Isto quer dizer que essa civilização está completamente errada e que não pode caminhar direito nessa civilização. Mas você pode evitar caminhar pela esquerda. O que chama de direita é a lei espiritual, não é coisa política, não. Nem ideológica. O que se chama de direita é a lei espiritual. E o que se chama de esquerda é a lei material. As duas existem. Fomos nós que demos um sentido diferente para a esquerda e para a direita. Quem está na lei espiritual está na direita. Quem está na lei material está na esquerda. Esquerda não tem nada de mais, é a lei material que existe. Então você é da esquerda. Repito, não tem nada a ver com o uso desse termo. Mas nós precisamos recuperar o significado das coisas. E não nos deixar enganar pelo significado que deram para essas coisas. Hoje ser de direita é ser não sei o quê. Ser de esquerda é ser não sei o quê. Não é nada disso. Existe esquerda, existe direita. E você está de um lado ou está de outro, está com as duas coisas misturadas. Isso não tem nada a ver com política, nem com ideologia. Isso é uma situação real. Então você pode estar na lei espiritual, não podeis caminhar sempre. Ela diz porque não vai exigir que a gente caminhe, pois sabe que não pode. Ainda, não? Por causa da nossa necessidade de transmutação. Então não podeis caminhar sempre pela direita, mas podeis evitar. Caminhar pela esquerda, evitar. Não podeis vislumbrar totalmente a meta, mas podeis vos deixar atrair em sua direção. Você sabe que a meta está lá. Você não enxerga bem. Você não sabe que meta é aquela, mas você vislumbra que ela está lá. Você pode não saber o que é. Mas você pode se deixar atrair pela meta. E se nós estamos dispostos a chegar na meta que nós não sabemos o que é, diga-se em princípio, nós não sabemos qual é a meta de nada de importante da vida. Ninguém sabe qual é a meta desta vida. Mesmo sem saber qual é a meta, você pode se deixar atrair naquela direção. Isso pode. E ela está pedindo o que a gente pode fazer. Não está pedindo nada de impossível, não. Às vezes a gente lê certos instrutores espirituais que pedem para a gente coisa impossível, como, por exemplo, controlar o pensamento. Você já se desinteressa, porque você sabe que não pode. Não pode agora, né? Enquanto a mente está nesse estado. E mantida nesse estado por toda a civilização. Então você está nessa civilização, você está numa certa condição. Mas aí você pode se deixar atrair por outra coisa. Você sabe que existe outra coisa. Você sabe que a situação deste planeta na superfície é típica deste planeta na superfície. existem outras situações. Não é só esta. E mesmo esta, você pode fazer alguma coisa que seja, mas você sabe que existem muitas outras coisas. E você mesmo sem saber o que é. Porque quem de nós sabe? Nós sabemos que no sistema solar há vários planetas e que todos eles têm vida. A não ser aqueles que já morreram, como a Lua. Então, aquele planeta que já morreu está sendo usado como uma base extraterrestre. Então, lá tem vida, mas é vida extraterrestre, não é vida da Lua. Então, nós sabemos que existem muitas outras vidas. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, tudo isso tem vida, tudo isso tem vida. E tudo diferente. Tem vida que não é física. Você chega lá, só vê fogo, e ali tem vida muito mais do que aqui. Mas é outro tipo de vida. Então você tem que saber que tudo isso existe e tem que se deixar atrair. Tem que se deixar atrair. Então vamos que daqui a 50 encarnações, você já se purificou bastante, então vai fazer um estágio lá em Netuno. Você tem que saber que isto existe. Você não vai chegar em Netuno amanhã, nem na próxima vida, mas você vai saber que isto existe. Então você já fez um contato com aquilo. Se você já fez um contato, você vai chegar em Netuno muito antes do que chegaria. E assim você está colaborando com o plano evolutivo. Você não está colaborando com a Terra, que ficou livre de você, e nem está colaborando com Netuno, porque vai para lá. Você está colaborando com o plano evolutivo. Você está colaborando com a consciência única. Sabe, para quem está num ego humano e num corpo de carne, essas coisas são meio complicadas. Mas não é. Não é. A gente precisa se deixar atrair por estas coisas. Se deixar atrair. Como ela está dizendo. Veja isto aqui como é sábio, hein? A gente aprende a se ver de todos os modos. Não podeis persistir sozinho neste caminho, mas podeis, pela humildade, vos deixar levar pela força da corrente da qual sois um elo. Nós somos uma corrente. Cada um de nós é um elo. Quer ou não quer, esta corrente vai, sabe? Esta corrente vai. Vou repetir. Não podeis persistir sozinho. Sozinho, nós não daríamos um passo. Acontece que nós somos o elo de uma corrente e esta corrente anda. Esta corrente anda. Mesmo que a gente não tenha consciência de nada, nós somos um elo de uma corrente. Nós somos algo que está numa lei evolutiva. Claro que a gente poderia demorar muito mais. Mas você anda, anda, porque você está numa corrente. A corrente não para. Você pode ter a ilusão que parou, mas a corrente não para e você é um elo dela. Você precisa tomar consciência de que você é um elo numa corrente e deixar que essa corrente te leve. Tem gente que resiste tudo o que pode, mas não consegue. Um dia, não se sabe quando, ele vai chegar. Porque ele é uma corrente, ele não é um elo solto no espaço. Ele é uma corrente de vida. Então vai chegar, queira ou não queira. Quem tem um mínimo de inteligência se deixa levar. Agora, tem gente que acha que pode resistir. Não pode resistir. Não pode resistir porque está vivo. E a vida é vida. A vida não morre nunca. Quem morre são as nossas ilusões. Quem morre são as nossas circunstâncias. Toda essa coisa artificial que a gente cria. Isso tudo morre. Mas a vida não. Não podeis prever o que vos sustentará, mas podeis, na fé, deixar que isso vos sustente. É que a gente tem a mania de querer se sustentar. Nós queremos fazer tudo por nós. Isto não é real. Nós somos sustentados. Nós fazemos parte de uma vida que é sustentada. Não sabemos por quê, porque o nosso atual estado de consciência não dá para compreender certas coisas. E aí nós temos que caminhar na fé. E é depois que a gente aceita caminhar na fé, é que a gente vai compreendendo um pouquinho mais, nunca tudo. Não espere entender nada. Mas você vai compreendendo um pouquinho mais. Aí o caminho fica mais suave. caminho fica mais suave e não fica essa coisa que é a vida sobre a superfície da Terra. Não podeis escolher com que mão doareis, se você vai doar com a esquerda ou se vai doar com a direita, mas podeis dispor sempre das duas. Você quer doar uma coisa, não sabe que mão vai usar. Você dispõe das duas. Ela está dizendo que doar com uma mão é o que a gente pode conseguir. Mas precisa doar com as duas, sabe? Doar com as duas quer dizer doar a vida também. Precisa ser Michuque para viver isso. Não podeis saber que vós ecoará no abismo, mas deveis assim mesmo chamar. Quer dizer, você vira para o canto e começa a chamar, 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 não ouve nada. Assim mesmo chamar. Mesmo que não tenha resposta, que não esteja ouvindo, continuar chamando. É disso que se trata. Obrigado a vocês.